Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Em depoimento à CPI da Covid, Cristiano Carvalho, representante da Davat no Brasil, diz que pedido de propina veio do grupo do Coronel Blanco.
Jair Bolsonaro segue internado sem previsão de alta em São Paulo, mas evolui de forma satisfatória clínica e laboratorialmente.
Pela primeira vez desde dezembro de 2020, nenhuma unidade da federação está com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados com pacientes em tratamento contra a Covid-19.
O estado de São Paulo superou nesta quinta-feira a marca de mais de 30 milhões de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19.
Quase metade dos trabalhadores por conta própria ganha menos de um salário mínimo, segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo.
Proposta de emenda à Constituição, que regulamenta a participação dos militares da ativa em governos, divide deputados da base e da oposição. São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Tarde de quinta-feira na capital paulista é de tempo firme e seco. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus. Não vai chover hoje. O período da noite será de céu parcialmente nublado e a temperatura não cai tanto, ficando na casa dos 17 graus durante a madrugada. No ABC Paulista, a tarde de quinta-feira é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, 25 graus na região. Hoje será mais um dia sem previsão de chuva. E no período da madrugada, a temperatura não cai tanto e fica na casa dos 17 graus. Tarde seca e de tempo firme em Mogi das Cruzes. Agora, 24 graus na região. Em Mogi também não tem previsão de chuva. O período da noite e madrugada serão mais frios, com temperatura na casa dos 15 graus. Em Santos, a tarde de quinta-feira é de céu parcialmente nublado, tempo seco e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. Mais um dia sem previsão de chuva. A temperatura no período da madrugada será agradável na casa dos 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 4 minutos, o trânsito aqui na cidade de São Paulo, no final da tarde dessa quinta-feira, segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, são 12 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. As piores regiões, Zona Oeste e Zona Leste, ambas com 4 quilômetros de lentidão cada uma, a região Sul, outros 2, a região Central, mais 2, e por fim a região Norte, não apresentando nenhum ponto de congestionamento, segundo a CET. O metrô tem todas as suas linhas funcionando, mas aí agora a gente para porque a CPTM está um enrosco, gente. São 7 linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. 3 dessas 7 linhas estão funcionando normalmente. A linha 11 Coral, a 12 Safira e a 13 Jade. Já a linha 7 Rubi, linha 8 Diamante e a linha 10 turquesa com operação parcial. E, por fim, a linha 9 Esmeralda completamente paralisada por conta da greve dos trabalhadores dos trens aqui em São Paulo, a greve que começou hoje e é liderada por duas entidades. O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, que representa os trabalhadores das linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, e o Sindicato dos Ferroviários da Zona Sorocabana, das linhas 8 Diamante, 9 Esmeralda, que vai de Osasco até o Grajaú, e a linha 13 Jade. Essa paralisação foi decidida em uma audiência de conciliação que aconteceu ontem no Tribunal Regional do Trabalho, na qual a CPTM não apresentou nova proposta e a categoria ressaltou que não recebeu o programa de participação dos resultados do ano passado, também não teve reajuste salarial em 2020. Segundo José Claudinei Messias, que representa os ferroviários da Sorocabana, os sindicatos vêm tentando negociar com a CPTM já faz mais de 2 meses a reposição salarial da categoria, mas a empresa sempre oferece reajuste zero desde o ano passado. Portanto, fica essa situação de impasse e quem sofre é o trabalhador, que na hora, hoje, já de manhã, já foi um enrosco, né, para ir trabalhar e agora para voltar para as suas residências, a situação ainda fica mais complicada ainda. Então, repetindo, linhas 7 Rubi, linha 8 Diamante e linha 10 Turquesa, operação parcial. A linha 9 Esmeralda, totalmente paralisada. E, por fim, as linhas 11, 12 e 13 Coral, Safira e Jade, funcionando normalmente. Bom, agora vamos falar da situação do motorista que quer chegar na região do ABC ou Baixada Santista usando Anchieta ou Imigrantes. Segundo a concessionária, tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento, nenhum enrosco, na verdade, em toda a extensão dessas duas rodovias e nos dois sentidos. Você está na Baixada agora, vem para São Paulo, também não apresenta nenhum ponto de congestionamento. Lá na Baixada, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera-Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito normal no final da tarde desta quinta-feira.
Vocês não queriam? Então toma, 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 toma!
Meu nome é Taíde, tô aqui pra dizer que as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, vocês ouvem aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Brasil Atual FM. Brasil Atual FM.
É nóis, rapaz.
98,9 FM, uau!
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Cinco horas, 8 minutos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue internado sem previsão de alta em São Paulo, mas evolui de forma satisfatória, clínico e laboratorialmente. A informação foi divulgada hoje em novo boletim oficial do hospital. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar, diz o comunicado. Bolsonaro está internado desde ontem no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal. Os médicos estudam a necessidade ou não de uma cirurgia. O boletim médico divulgado na noite de ontem informou que Bolsonaro estava internado para tratamento clínico conservador para os problemas intestinais, ainda sem a previsão de cirurgia de emergência e sendo submetido a uma bateria de exames. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, afirmou que os médicos retiraram cerca de 1 litro de líquido acumulado no intestino de Bolsonaro. Isso que teria causado, diz Eduardo, fortes dores abdominais que fizeram com que o mandatário saísse às pressas de Brasília e viesse a São Paulo.
5 horas, 9 minutos, integrantes da Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e dos Ministérios Públicos Estaduais assinaram uma representação contra Jair Bolsonaro por prática de racismo. O documento foi encaminhado nesta quarta-feira ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e pede que se determine a imediata apuração de responsabilidade criminal e política de Bolsonaro. A representação foi elaborada por conta de uma fala do presidente no último dia 8 sobre um apoiador que o acompanhava na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. Bolsonaro comparou o cabelo do rapaz a um criador de baratas e perguntou quantas vezes por mês o rapaz o lavava. De acordo com o documento, Bolsonaro incidiu o artigo da lei, artigo 20 da lei, que caracteriza o crime de racismo. Os signatários ressaltam que não é a primeira vez que se Bolsonaro incorre nesse tipo de declaração preconceituosa. Em trecho do documento afirma-se: necessário contextualizar que as falas do presidente não se encontram isoladas de um longo e reiterado repertório de discursos de cunho preconceituoso e discriminatório contra a população afrodescendente, o que reforça a importância de se apurar sua responsabilidade em vista do impacto concreto na disseminação de ideias e manifestações que potencializam o racismo histórico e persistente no país. Cinco horas 10 minutos, e desde 2010 o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, situada no centro do estado brasileiro da Bahia, realiza um renomado festival de jazz. Com recursos do Ministério da Cultura e do programa Petrobras Cultural, o evento já contou com nomes da música brasileira e também de artistas internacionais. Artistas da região e jovens do curso de música da Universidade Federal da Bahia também participam. Este ano, no entanto, o festival foi rejeitado e teve negado pela Funarte o acesso aos recursos da Lei Rouanet. Foi aí que entrou em cena a Fundação Coelho e Oiticica, mantida pelo escritor Paulo Coelho e sua mulher Cristina Oiticica. A alegação para a proibição do financiamento está numa propaganda do festival, um evento, abre aspas, antifascista e pela democracia. Diante disso, o escritor Paulo Coelho, por meio da Fundação, ofereceu recursos para cobrir os gastos do Festival de Jazz lá do Capão. A postagem foi feita pelo escritor na madrugada de ontem e traz uma imagem dele ao lado de Cristina Oiticica, com quem mantém a Fundação. A única condição colocada por Paulo Coelho é que o festival rejeitado pelo governo Bolsonaro seja antifascista e pela democracia. Para reprovar o pedido de apoio ao Festival do Capão, a Funarte, a Fundação Nacional de Artes, usou o nome de Deus no parecer técnico, citando frase atribuída ao músico alemão Johann Sebastian Bach, morto em 1750. Abre aspas. O objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Fecha aspas. O festival não foi realizado em 2020 em função da pandemia de Covid-19, mas estava inscrito na Lei Rouanet para o retorno este ano em formato online.
5 horas 13 minutos. De acordo com o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje, dia 15 de julho, as mortes violentas intencionais aumentaram 4% no país em 2020. O anuário é organizado e divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram registradas 50.033 ocorrências. São consideradas mortes violentas intencionais o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte, o latrocínio e as mortes decorrentes de intervenção policial. As principais vítimas são pessoas negras, jovens e homens, sendo 78% das mortes violentas intencionais com utilização de arma de fogo. Os dados mostram que 50 cidades concentram 55,8% de toda a letalidade policial. As maiores taxas por 100 mil habitantes foram registradas no Ceará, na Bahia e em Sergipe. Os dados revelam que os policiais morreram mais pela Covid-19 do que por homicídio. Foram 472 mortos em decorrência do coronavírus e 194 policiais assassinados. As taxas concentram-se no extrato de profissionais negros, adultos de 30 a 49 anos e homens. Os dados mostram que 72% morreram no horário de folga. Do modo inverso, caiu o total de vítimas de crimes patrimoniais. Houve redução de 26,9% no número de roubos de veículos, 27,1% de roubo a estabelecimento comercial, 16,6% de roubo à residência, 36,2% nos casos de roubos a pedestres e 25,4% em roubo de carga. Um dos motivos para a redução das taxas são as medidas de isolamento e distanciamento social, segundo a pesquisa.
Pois é, Mauro Ramos, e outro dado mostrado por esse levantamento do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que apenas 10,4% dos policiais e demais profissionais de segurança são a favor da liberação ampla do porte e posse de armas de fogo à população civil. Por outro lado, 73,6% apoia o uso civil de armas de fogo, mas com diferentes níveis de restrições, e 16% defendem a proibição total. O levantamento considerou 6.600 questionários respondidos por membros da área entre os dias 28 de abril e 28 de maio deste ano. O número de novas armas de fogo registradas no país quase dobrou apenas no último ano. Em 2019, foram registradas 94.416 no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Já em 2020, a quantidade saltou para 186 mil, variação de 97,1% no período. Com isso, lá no Brasil, 1.279.491 armas registradas ativas no Sistema Nacional de Armas. Em 2017, eram quase 638 mil. Quer dizer, houve uma alta de mais de 100% em 3 anos. Considerando também os números do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas do Exército, isso significa que existem 2.077.126 armas de fogo em mãos de civis, o equivalente a uma para cada 100 brasileiros. O número inclui categorias especiais de atirador desportivo, caçador e colecionador, além de armas pessoais de policiais e militares.
5:16, e o vice-presidente Hamilton Mourão, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, desembarcou em Luanda, capital da Angola, nesta quinta-feira para a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O general representará o chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro, que está internado em São Paulo, em decorrência da obstrução intestinal que a gente já informou aqui. A previsão, segundo a assessoria, é de que o general só retorne ao Brasil no sábado, dia 17. Bolsonaro está hospitalizado desde a madrugada de quarta-feira por conta da obstrução intestinal. O mandatário, que estava em observação no Hospital das Forças Armadas em Brasília, foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.
São 5:17, Mauro. E com o Jair Bolsonaro internado, Hamilton Mourão em viagem em Angola e o presidente da Câmara, Arthur Lira, réu, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é que pode assumir o comando do Executivo no caso de afastamento de Bolsonaro. Mas quem explica toda essa situação é o repórter Paulo Motorini.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, pode assumir a presidência da República nesta semana. Como o presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo para tratar uma obstrução intestinal e pode até ser submetido a uma cirurgia de emergência, há chances de que o mandatário se licencie do cargo. Nesse caso, Bolsonaro se afastaria das funções temporariamente, ativando a linha sucessória presidencial no Brasil. O substituto imediato, vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cumpre agenda de compromissos em Angola, na África. O general embarcou às 11 horas da noite de quarta-feira, dia 14, quando o titular já estava internado em São Paulo. Na ausência do vice, como determina o artigo 79 da Constituição Federal, quem assume é o presidente da Câmara, no caso, o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. Contudo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2016, que réus em ações penais, como é o caso de Lira, não integram a linha sucessória da presidência. A equipe de advogados do deputado, no entanto, contesta a impossibilidade do congressista assumir a presidência. De acordo com o jurista Pier Paolo Bottini, em entrevista ao jornal digital Poder 360, Lira ainda aguarda a resposta de recurso que confirme sua condição de réu. Caso a impossibilidade de Lira seja ratificada, Pacheco seria alçado ao cargo. Em sua ausência, quem assumiria é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite de quarta-feira. Ele ficará internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital, pelos próximos dias. Na mesma data, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, afirmou que o pai estava se sentindo bem após a internação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Segundo o parlamentar, o presidente ficará em observação por 3 dias para analisar a necessidade de procedimentos adicionais, inclusive uma eventual nova cirurgia. A decisão de transferir Bolsonaro para São Paulo foi tomada pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente. Ele diagnosticou o mandatário com uma obstrução intestinal. Por causa da internação, a agenda do presidente foi cancelada. Na manhã de quarta-feira, ele participaria de uma reunião entre os presidentes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, para discutir as relações entre os poderes. O encontro será reagendado. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
Horas 21 minutos. A proposta de emenda à Constituição que regulamenta a participação dos militares da ativa em governos divide deputados da base e da oposição. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou um texto em que estabelece que militares em atividades há mais de 10 anos deverão automaticamente ir para a reserva, caso exerçam algum cargo público. A deputada afirma que o legislador constituinte buscou afastar os militares do exercício da atividade de caráter político-partidário, enquanto estes ocupem cargos de natureza militar da ativa. Segundo Perpétua, o objetivo é resguardar as Forças Armadas dos conflitos normais inerentes à política e fortalecer o caráter da Marinha, do Exército e da Aeronáutica como instituições permanentes do Estado e não de governos.
As Forças Armadas não são instituições de partidos políticos, não são instituições de governos. Elas não servem a governos, elas não servem a partidos. Não é o meu exército, não são as minhas Forças Armadas. É o exército da nação, são as Forças Armadas do Brasil, conforme a Constituição brasileira.
Por meio de nota, 5 ex-ministros da defesa dos governos Lula, Dilma e Temer defenderam a proposta da deputada. Segundo a nota, abre aspas, a regulamentação da participação de militares da ativa em funções de governo, separando aquelas de natureza técnica e que podem ser atribuídas a militares, daquelas que permitem o risco de politização das Forças Armadas, com consequências nocivas para essas instituições e para o país. Fecha aspas. No entanto, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, criticou o texto proposto.
Não quer regulamentar, ela quer vedar, quer inibir a participação de militares em cargos que, porventura, seja oferecido ou convidado militares a participar de um governo. Então, nós sabemos da nossa competência, da nossa possibilidade de contribuição para qualquer governo. E não tem por que essa PEC vedar a restrição somente de militares. Então, a gente considera que isso aí chega a ser uma afronta aos militares.
E o deputado general Peternelli, do PSL paulista, também se manifestou contra a proposta.
O artigo 142 da Constituição prevê que quando um militar presta um concurso ou vai para um cargo de natureza civil de maneira permanente, como é o caso dos militares que fizeram um concurso e hoje prestam serviço aqui na Câmara dos Deputados, eles automaticamente vão para a reserva. É importante salientar que esses cargos a que a deputada Perpétua Almeida está se referindo, o decreto os considera como de natureza militar.
Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara com votos favoráveis dos 3/5 dos deputados. E depois, precisa ser aprovado pelo Senado, pelo mesmo quórum e também em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora são 5 horas 24 minutos aqui no Jornal Brasil Atual. A gente tem o prazer de receber o cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenador do Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira, professor Josué Medeiros. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde. Salve, Mauro. Salve, Rafael. Obrigado aí pelo convite.
Pois é, professor, vamos falar com o senhor, fazer uma avaliação, saber a sua opinião, como é que o senhor avalia essa internação do presidente Bolsonaro nesta segunda-feira. As notícias foram de uma internação urgente. Bolsonaro provavelmente deveria sofrer uma cirurgia de emergência. Isso tudo no dia em que ele deveria comparecer a um encontro com os líderes, os chefes dos poderes da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Judiciário, para tentar organizar a bagunça que se tornou institucionalmente o país por conta das declarações do presidente. Nesse dia, Bolsonaro tem um mal súbito, é levado para Brasília, rapidamente as redes sociais são inundadas de fotos do presidente com cabos, fios, enfim, e as fake news começaram também a surgir por todos os lados, e fica a dúvida, será que esse adoecimento do presidente Jair Bolsonaro é real e tem toda essa dimensão, ou o presidente Bolsonaro está tentando reeditar aquilo que aconteceu durante a campanha presidencial da facada, o caso da facada, e se tornar uma vítima das circunstâncias? Qual é a sua avaliação, professor Josué Medeiros, desse quadro político, enfim, de todas essas possibilidades que se abrem com essa internação que agora já não tem mais uma cirurgia de emergência, mas sim um acompanhamento? Como é que o senhor viu essas manifestações, enfim, o desenrolar dessa situação nessas últimas 24 horas?
Bom, eu acho que a gente pode ver dos dois modos que você perguntou. Assim, eu acho que é sim uma coisa séria, né? Pelos informes que tem circulado de médicos, está circulando um fio no Twitter bem bom, dizendo que ele realmente fez uma operação, que teve complicações, e que isso é um processo que vem acompanhando ele já há muito tempo. Então, há 10 dias ele estava com aquela, né, com aquelas aparições públicas bizarras, soluçando, né, meio fora de tom, provavelmente por conta de remédios. Então, é uma coisa grave. Agora, ao mesmo tempo, tem um uso político, como você apontou, nessa intervenção inicial. E aí é bem típico de um político, né, que quer transformar a nossa democracia numa ditadura, né, que quer instalar um regime autoritário. Porque aí esses processos de doença, né, de problemas dos dirigentes, acabam sendo sempre escondidos, sempre feitos nos bastidores, sem a publicidade, por exemplo, que a presidente Dilma enfrentou o câncer, que o ex-presidente Lula enfrentou o câncer, para dar dois exemplos. Em democracias saudáveis, né, autoridade, ou o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, para dar outro exemplo mais recente, que infelizmente veio a falecer, né? Então, em situações saudáveis, as autoridades anunciam publicamente seus problemas e não fazem uso político disso. Mas é evidente que o Bolsonaro aproveitou, sua família, né, seu entorno, estão aproveitando dessa situação grave que ele está passando para desviar o foco da CPI, para se vitimizar, né, para retomar o fantasma do comunismo lá da facada, que são elementos que vão mobilizando as bases deles e dando mais coesão para o bolsonarismo raiz.
José, muito boa tarde. O Mauro que fala agora. Tudo bem?
Beleza, tudo bem, Mauro?
Bem, José, queria só, aproveitando que você falou sobre essa questão de desviar a atenção da CPI, mudar um pouco o assunto justamente para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que hoje teve o representante da DAVAT, né, o Cristiano, no que se tornou, hoje foi um dos dias que eu pude acompanhar menos a CPI, e realmente foi o mais confuso, pelo menos para mim, né? São vários os nomes, várias as entidades que surgiram, e realmente eu queria, assim, primeiro uma avaliação geral, né, de como você está avaliando os rumos da CPI, e particularmente, assim, qual que é a sua avaliação em relação a esses casos mais fortes que têm aparecido no último período da CPI, né? A CPI, no princípio, talvez, ela parecia que, né, ia falar sobre, ia focar na questão da negligência em relação às vacinas, no caso do foco na priorização de remédios sem eficácia comprovada, e parecia que não existia muita materialidade, como eles vêm falando, né? Mas agora realmente são mais e mais os indícios de esquemas de corrupção grandes, e eu queria saber também qual que é a sua avaliação em relação às consequências disso, se há chances de algum desses casos que estão começando a aparecer e se aprofundarem, acabarem em pizza.
Eu concordo com a sua avaliação. Acho que a investigação desse escândalo da vacina, né, da tentativa de cobrar propina para compra de vacina, botou a CPI num novo patamar. No princípio, nos primeiros 2 meses, ela ficou muito focada no negacionismo, né? O negacionismo da cloroquina e o negacionismo que atrasou a compra das vacinas. Isso já foi uma contribuição importante. Hoje mesmo, né, saiu uma portaria, uma nota técnica do Ministério da Saúde admitindo que a cloroquina é ineficaz. Isso é fruto do trabalho da CPI. A aceleração da vacina também é fruto do trabalho da CPI. Mas, de fato, estava naquele patamar do negacionismo e essa linha de investigação das negociatas aumentou a temperatura e a capacidade de impacto político da CPI. E aí, o que eu tenho falado muito para as pessoas é que os depoimentos são muito confusos, né? Muito difícil de acompanhar, mas eu tenho recomendado a todo mundo que assista às sessões que eles votam os requerimentos, que os senadores votam os requerimentos de convocação e, principalmente, de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Hoje mesmo, a discussão foi bem acalorada entre os senadores, com a base governista lutando contra a ampliação da quebra do sigilo bancário de vários desses investigados, porque eles tiveram já o sigilo bancário quebrado de 2020 e 2021, e a CPI quer voltar, quer quebrar de 2019, 2018, para poder comparar a movimentação financeira deles, né? Para poder, né, você vê que em 2018 e 2019 tem um padrão baixo e em 2020 e 2021 um padrão mais alto, você identifica que algum dinheiro estranho entrou na conta desses caras. E a bancada governista ficou desesperada com isso, foi muito impressionante. Isso durou uma meia hora antes do depoimento. Então, acho que a gente está chegando aí nesse caminho do siga o dinheiro, né? Se achar o dinheiro, vai pegar esse esquema todo e aí essa confusão de nomes, de empresas, de atravessadores, tende a se desfazer para a gente ver quem realmente fez a negociata com a vacina.
E agora, voltando ao Bolsonaro, Josué, você acha que essa, digamos, tanto a CPI, enfim, como as mobilizações, as últimas 3 mobilizações nacionais, elas têm tido um impacto negativo na popularidade do Jair Bolsonaro? E relacionado a isso, se esse tipo de estratégias, né, que a gente começou falando aqui na entrevista com você, usar a doença ou a situação de fragilidade do Bolsonaro para ou desviar o foco de atenção ou atiçar, digamos, os apoiadores do Bolsonaro, essas estratégias, elas vão sendo enfraquecidas por todas as evidências, porque todas as evidências, quero dizer, de corrupção que começam a aparecer, pela gestão da pandemia como um todo, porque eu vi alguns comentários nas redes de pessoas dizendo que os apoiadores não teriam sido tão simpáticos a essa estratégia agora, a essa suposta estratégia, né, de Bolsonaro se revitimizar, bom, já imediatamente culpar o PT e o PSOL pela facada. Qual que é a sua avaliação?
Então, acho que o Bolsonaro agora luta para sobreviver, né? A luta dele é para sobreviver no hospital, né? Em alguma dimensão. A gente não tem certeza da gravidade do quadro clínico dele, mas enfim. Mas sobreviver politicamente depois dessa onda de pesquisas aí em junho e julho, que mostrou o recorde de reprovação ao governo e à figura dele, né? Agora, mesmo nessa onda de pesquisas aí que mostrou essa reprovação enorme, ele mantém, em média, 25% de ótimo bom nas pesquisas de avaliação do governo e 25% em média de intenções de voto. Com esse patamar, ele sobrevive. Ele chega em 22%, muito vivo, com 25%, provavelmente vai para o segundo turno, caso a eleição tenha 2 turnos. Né? Eu tenho falado que a hipótese de uma resolução no primeiro turno vem crescendo. Então, agora ele vai lutar para manter esses 25%. A gente tem que acompanhar
esperar as próximas pesquisas para ver se essa, se a doença dele, né, gera uma comoção que mantém ele nesse patamar. Eu não tenho ainda elementos, não vi ainda análise de rede da base bolsonarista, foi tudo muito recente, né? Agora o Bolsonaro ele não tem mais o que fazer, né? Ele só pode lutar para isso, manter essa base dele coesa, mobilizar essa base dele para que ele sobreviva. Se ele perde esse patamar de 25% e baixa dos 20%, certamente a própria permanência dele no governo corre perigo, e eu acho que é isso que os setores democráticos e progressistas têm que apostar, né? Com as mobilizações, com as denúncias e com toda a forma de luta política democrática para convencer as pessoas de que esse governo precisa acabar.
Agora, professor, para a gente terminar, qual a sua avaliação da postura do vice Hamilton Mourão, que soube do adoecimento do presidente, mas estava com a sua viagem já agendada para Angola? Não há uma troca de informações no alto escalão do governo, já que havia essa informação de que o presidente precisaria de uma cirurgia de emergência? Não existe uma cadeia de decisão que levasse em conta o vice? O Hamilton Mourão ficou muito tranquilo, dizendo: não, eu vou para Angola mesmo, então vou representar o país, e quando eu voltar a gente vê como é que fica. Ou o senhor acredita que isso pode ser também uma forma dos militares começarem a tentar descolar a sua imagem do Bolsonaro em função de tudo que vem sendo apresentado pela CPI da Covid?
Tá, eu acho que são coisas diferentes. Assim, eu acho que os militares não querem mais descolar, né, a imagem, a coisa dos cargos, as últimas notas, a resistência, aí, por exemplo, a PEC que proíbe, né, a nomeação de encargos comissionados de militares. Acho que eles estão se fechando no governo por sobrevivência, por convicção. Então, isso é uma coisa. Agora, está rolando aí a figurinha no WhatsApp, vocês devem ter recebido, né, Mourão no aquecimento. Então, eu acho que essa viagem do Mourão tem um pouco de mostrar que ele está no jogo. Assim, acho que pode parecer contraditório, mas todas as notícias dão de que ele não recebe informações do núcleo duro do Bolsonaro, né? Quem apura esse entorno lá da presidência e vice-presidência mostra um isolamento do Mourão. E ele, quando viaja, na minha opinião, passa esse sinal de que ele está pronto para trabalhar. Se ele ficasse, ele ia dar espaço para especulações que não ajudam ele. Eu acho que ele agora quer mostrar justamente isso. Ele está aí a serviço do Brasil, trabalhando enquanto o Bolsonaro está fazendo confusão, né? Ele, desde o começo da pandemia, tem tentado fazer esse papel, né, de que ele seria minimamente sensato diante do negacionismo, né, e da guerra ao sistema que o Bolsonaro faz. Então, eu interpreto esse gesto dele como a figurinha do WhatsApp, Mourão no aquecimento, e aí ele foi lá para Angola seguindo o aquecimento para, quem sabe, entrar em campo, se a fortuna aí da política, né, permitir isso a ele.
Perfeito. Quero agradecer aqui no Jornal Brasil Atual a participação do cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira, o professor Josué Medeiros, fazendo uma avaliação do ponto de vista político de todo o quadro que se instala no país com a internação do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de uma cirurgia de emergência, e agora, sob observação, uma evolução positiva até o momento. A gente torce, claro, para que nada de pior aconteça com o presidente Bolsonaro, porque, inclusive, a gente acha que ele precisa responder nos devidos lugares, nos devidos canais, por tudo que a gente vem acompanhando pela CPI lá em Brasília. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor. Sempre muito bom contar com a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual e convidá-lo para participar mais vezes.
Foi um prazer. Estamos aí, é só chamar. Está difícil acompanhar a nossa política, né? Mas a gente vai fazendo esse esforço. Agradecer o espaço para divulgar também as pesquisas que a gente vem fazendo na universidade. Nesses tempos bolsonaristas de ataque à ciência, é bem importante para a gente estar aqui com vocês conversando. Um abraço.
Muito obrigado. Um abraço. Conversamos com o professor Josué Medeiros, aqui no Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas 39 minutos. Jair Bolsonaro assumiu a liderança temporária do Mercosul, acusando ineficiência do bloco que rende lucros bilionários ao país. A repórter Michelle de Mello traz informações sobre as expectativas em relação a este período da presidência pro tempore do Brasil do Mercosul. Vamos ouvir.
O Brasil assume a presidência temporária do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que acaba de completar 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prioridade será modernizar a agenda econômica do bloco, que para ele está marcada pela ineficiência. O Mercosul representa a quinta economia global, reunindo além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Em 2019, o bloco teve um saldo positivo de 478 bilhões de dólares na sua balança comercial com o mundo. Para o Brasil, as exportações aumentaram 6%, com um saldo de 48 bilhões de dólares também em 2019. Para Daniel Correia da Silva, economista e pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, é necessário entender que essa eficiência que o governo Bolsonaro se refere atende apenas uma parcela da população.
E a eficiência e a ineficiência do bloco tem que vir seguida de uma pergunta. Nós temos que ver para quem o bloco funciona e que tipo de eficiência representa esse tipo de situação. O que é uma política, na verdade, muito limitada para a integração regional. Mas é importante dizer também que não significa uma negação da integração regional. É uma integração, sim, em termos muito bem específicos, muito bem definidos, com esses graus de eficiência, como você colocou, vinculados à burguesia brasileira, sobretudo.
Clarissa Franzoi, doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, reforça porque Bolsonaro classifica como ineficiente o bloco.
É claro que o governo Bolsonaro coloca o Mercosul como ineficiente e diz que quer reformar, porque é claro que não interessa para um governo subserviente, um bloco econômico que possa ter um mercado interno dinâmico e possa ter políticas econômicas e comerciais comuns, que possa ser autônomo ou pelo menos desejar trilhar um caminho de autonomia de inserção internacional autônoma enquanto bloco a partir do sul global.
Essa agenda de modernização proposta pelo Brasil inclui a diminuição da tarifa externa comum, estabelecida em 14% para os produtos do bloco, e ainda quer acabar com a necessidade de aprovar as decisões do Mercosul em consenso, abrindo brechas para que cada país estabeleça novos pactos de maneira individual. O economista explica o que está por trás da participação do Brasil.
O Brasil quer se incorporar àquilo que se chamam as cadeias globais de valor, né? O Brasil quer fazer parte da festa, mas não tem nenhuma ambição de ser protagonista. A ideia é que o Brasil seja mais um coadjuvante que possa se inserir nessas cadeias globais, seja para fazer um parafusinho de alguma empresa chinesa, estadunidense ou europeia. Mas o Brasil quer participar desse jogo e por isso quer a flexibilização do bloco e a redução da tarifa externa comum, para tentar acentuar e sofisticar ainda mais os seus laços de dependência e de subdesenvolvimento, em detrimento de um projeto que verdadeiramente significa a integração regional da América do Sul.
Para a professora universitária, o Mercosul tem sua importância para a indústria brasileira.
O Mercosul ele é muito benéfico ao Brasil e à Argentina no sentido da colocação dos produtos industriais, industrializados. O Brasil e a Argentina não vendem muitos produtos industrializados para o resto do mundo, porque esse mercado fica com Europa, Estados Unidos ou China, e vende na região. O Uruguai e o Paraguai são países menos industrializados, então eles ganham menos com esse comércio.
O Brasil atravessa um processo de industrialização do campo com o fomento do agronegócio, enquanto encolhe sua indústria de transformação, aquela responsável por produzir novos materiais com valor agregado. O caso mais evidente foi o fechamento da Ford e outras empresas do setor automotriz, considerado um dos mais dinâmicos da economia brasileira. As exportações de produtos industrializados no primeiro trimestre de 2021 caíram de 46% para 42% em relação a 2020. Por outro lado, houve uma alta de 40% nas exportações da indústria extrativa, de 13% na agricultura e 14% na agroindústria, segundo dados da Confederação Nacional de Indústrias. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michelle de Mello.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas 44 minutos. Os Tribunal de Contas da União acatou o pedido do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e vai realizar a auditoria para analisar o uso dos recursos da União que foram transferidos aos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes para combate à Covid-19. O relator do processo, o ministro Vital do Rego, estabeleceu até 25 de agosto para que a Corte dê contas e apresente uma resposta à CPI. A fiscalização da utilização dos recursos dos estados é também uma demanda do Palácio do Planalto, que tenta responsabilizar governadores e prefeitos pelo mau uso do dinheiro enviado pela União. A Corte de Contas também analisa outros problemas relacionados a recursos para combate à pandemia. Um deles é sobre o suposto uso pelas Forças Armadas de mais de 4 milhões de reais que deveriam ser utilizados para medidas de combate à Covid-19. O relatório é do ministro Augusto Sherman Cavalcante e ainda não foi levado ao plenário. O Tribunal de Contas da União também pediu à Polícia Federal que investigue o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, autor do relatório com dados não comprovados sobre as mortes por Covid-19, citado pelo presidente Jair Bolsonaro.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos falar sobre a sessão de hoje da CPI da Covid, a CPI do genocídio, a CPI que acontece no Senado Federal, que hoje ouviu o Cristiano Carvalho, que é o representante de vendas da Davat no Brasil, e é bom a gente não perder esse fio da meada. Hoje foi o representante de vendas da Davat, céu da Davat aqui no Brasil. E para a gente fazer um resumo do que foi esse depoimento desta quinta-feira lá em Brasília, a gente conversa agora com o repórter Eduardo Maretti, também está produzindo material para o portal da Rede Brasil Atual. Maretti, boa tarde. Dá para a gente resumir sem confundir ainda mais a cabeça de todo mundo, que às vezes já não sei mais quando é AstraZeneca, quando é Coronavac, quando é, enfim, Covaxin. É uma confusão, todo mundo querendo levar agora um novo eufemismo, né? A sua comissão.
É uma coisa muito impressionante o que está acontecendo, o que está sendo revelado pela CPI, Rafa, porque a gente vê o tamanho. O senador Rogério Carvalho se referiu à Operação Tabajara como sendo toda essa questão envolvendo a Covaxin, né, a vacina indiana e também a AstraZeneca, que diziam que tinham 400 milhões de doses da AstraZeneca. Quer dizer, na verdade, o que acontece é uma operação bizarra, né? Então, assim, como que uma empresa como a Davat, que esse rapaz aí, o Cristiano Carvalho, diz representar, uma empresa sem CNPJ no Brasil, uma empresa que nos Estados Unidos ela é ligada ao ramo de construção civil, até com a fachada humilde que tem ali, então de repente essa empresa se coloca como vendedora de vacinas e depois reconheceu que não tinha vacina, na verdade ela fazia contato com supostos clientes para depois ir atrás dos produtos, das vacinas e tal. Aí aparece no Brasil um tal de representante dessa empresa no Brasil, que seria o Cristiano Carvalho, que, por outro lado, subcontrasta um cabo da PM, Luiz Paulo Dominguete, que foi hospedado, inclusive, estava falando agora na CPI, o Randolfo Rodrigues, né, o senador vice-presidente da comissão, que se hospedou ali, né, num hotel em Brasília, um sujeito humilde que não tinha nem recurso para isso. Quem pagou a estadia dele em Brasília? Ele que foi recebido no Ministério da Saúde. Enfim, é um negócio assim, fora de qualquer parâmetro, né? Para a gente ter uma ideia de como era administrado, ou como é, né, administrada a questão da saúde no Brasil, Rafa. Enquanto já caminhando para 540 mil pessoas no Brasil morreram de Covid, né?
Eu lembro também dessa figura do reverendo, que também é muito emblemática do que está acontecendo. E agora há pouco foi feita uma lista da quantidade de oficiais militares que participam dessas negociatas envolvendo as vacinas da Covid-19, né?
Uma verdadeira constelação de coronéis, Rafa. Então tem Coronel Guerra, Coronel Boechat, Coronel Elcio Franco, que era todos os últimos depoimentos estão apontando para o coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, como sendo aquele que era o responsável pelas decisões, sem o qual não se decidia nada. Então, número dois do Ministério, na gestão do Eduardo Pazuello, o general, né, vamos falar, então seria o general Eduardo Pazuello ali, comandando a saúde, e o braço direito dele era Elcio Franco, a quem competia as decisões sobre vacinas, por exemplo, né? E aí entra o reverendo, quer dizer, tem tudo aí, tem reverendo, tem, enfim. E esse reverendo Hamilton de Paula está sendo citado como talvez tenha tido até um encontro com o Bolsonaro, tem umas mensagens de WhatsApp, não áudio, mas mensagens se referindo a ele, ao encontro, talvez, dele com o Bolsonaro, o que o Bolsonaro nega, né? Ah, eu não lembro, na verdade, eu não lembro, se, enfim, eu não lembro, ninguém lembra de nada, né? Mas o fato é que esse reverendo, que é uma pessoa, um reverendo, entre aspas, porque, né, hoje em dia no Brasil, basta você criar um quartinho ali, você é dono de uma igreja. E esse reverendo teria sido o canal ali que teria levado o Dominguete ao Ministério da Saúde, e é uma pessoa, assim, obscura, né? Ninguém sabe direito qual o papel dele, então é um negócio, e a CPI está aos poucos, né, revelando as ligações, os elos e tal, e muitos desses elos levando de fato ao Elcio Franco. O senador Rogério Carvalho estava lendo agora há pouco algumas mensagens ali do Dominguete, né, que é o cabo que foi ali, se apresentou como também vendedor de vacina, que aqui é vendedor de vacina, né? Você lembra, Rafa? Pamonha de Piracicaba, então, é que nem vendemos vacina da AstraZeneca, então. Aí apareceram, e o que tudo indica, essas vacinas não existiam, né?
O que chama a atenção também, Marete, me perdoa te interromper, mas é assim, eles falam, eu tenho 400 milhões de unidades de doses da vacina para vender, agora apareceu também a vacina Janssen, também eu tenho aqui uma partida que eu posso fazer negócio. É impressionante a cara de pau desses sujeitos tratando de negócios de bilhões de reais, como se fosse comprar aspirina na farmácia, né?
É, exatamente, né? Então, como disse a senadora Simone Tebet agora há pouco, né? Então, havia no Ministério da Saúde dois núcleos, né? Um militar e um do próprio Ministério ali, que tinha o Roberto Dias, por exemplo, que foi até agora o único preso na CPI, né? Então, esses núcleos, segundo a Simone Tebet avalia, seriam grupos para fazer qualquer tipo de negociado. Então, haveria, segundo ela, né, uma briga de quadrilhas para vender vacinas. O interesse não era nem comprar vacina, né, para a população, era levar, palavras da Simone Tebet, levar dinheiro à custa da dor da população e levar, assim, uma parte do... Porque, assim, trata-se de uma coisa chamada recursos públicos. O que estava ali sendo colocado? Se tinha propina, o que é? Propina seria paga com o quê? Com recursos públicos. Então, é um negócio, assim, absolutamente assustador, né, Rafa? Não, e você, levando o reverendo agora há pouco, né, me ocorreu dizer que, então, seriam três núcleos, o militar, o civil mesmo, do próprio Ministério, e o religioso, né? O religioso, entre aspas, a gente sabe que hoje em dia ser religioso é fácil. Agora, o senador Rogério Carvalho estava mostrando agora há pouco que também, segundo a avaliação dele, a coisa já chegou, na negociação já chegou no gabinete da Presidência da República. Então, cabe ao presidente da República, né, negar ou explicar o que está acontecendo para o país, né? Porque a gente está hoje aí com 14% da população vacinada no país ainda, né? É muito pouco ainda.
Essa quinta-feira fecha a semana de depoimentos, mas pelo que foi levantado essa semana na CPI, esses senadores terão muito trabalho para organizar essas informações e levantar essas pontas que foram todas expostas ao longo da semana, não é isso, Marete?
Sim, inclusive por conta de todo esse trabalho gigantesco, a CPI foi prorrogada ontem oficialmente pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, né? Então, está prorrogada por mais 3 meses a partir de agosto. Ela seria encerrada agora, dia 7 de agosto, mas vai ser prorrogada por mais 3 meses. Então, teremos muitas emoções pela frente, Rafa.
Perfeito. Os detalhes do depoimento de hoje na CPI do Senado, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, obrigado pela tua participação, um abração para você e a gente volta a se falar.
Abraço, Rafa, forte abraço.
Conversamos com o Eduardo Marete, aqui no Jornal Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Cinco horas, 54 minutos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência volta a contradizer deputado que diz ter certeza de haver algo muito grave no governo. Onyx Lorenzoni ficou frente a frente com o deputado Luiz Miranda em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. As informações com a repórter Noelle Nobre.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, voltou a desmentir a versão do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e seu irmão, o servidor Luiz Ricardo Miranda, que dizem ter denunciado ao presidente Jair Bolsonaro um suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra de vacinas contra a Covid-19. Luiz Miranda, por sua vez, afirmou não ter dúvidas de haver algo muito grave no Ministério da Saúde.
Não entendi até agora onde está tamanho ódio a um parlamentar que quer investigar uma possível suspeita, prerrogativa constitucional e legal, que aqui, se os senhores permitirem que nos calem, de aumentar sempre a lupa onde estiver suspeita, acabou o parlamento. É tudo que nós temos, é isso, é colaborar. Eu noto aqui o governo.
Onyx ficou frente a frente com Luiz Miranda em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O deputado Luiz Miranda e o irmão dele denunciaram suspeitas de superfaturamento na compra pelo governo federal da vacina indiana Covaxin. Em junho, Onyx disse que a Polícia Federal havia aberto uma investigação contra os irmãos por denunciação caluniosa. Munido de documentos, Onyx questionou na audiência o fato de Miranda só ter revelado em junho o fato à imprensa, 3 meses depois de ter se reunido com Bolsonaro para tratar do assunto. Segundo o ministro, não havia ilegalidades no contrato, nem nada foi entregue nem pago. Ele disse ainda que o governo também desconfiou da primeira fatura da compra, que foi corrigida.
Qual o objetivo que teve o referido parlamentar ao ir na televisão, acusar o presidente da República de um suposto crime que não existiu? Por tudo que está provado, não há irregularidade no contrato, nada foi adquirido, nada foi pago. Apenas uma narrativa. E por que fazer isso 90 dias depois de que o seu irmão e o próprio parlamentar sabiam que desde o dia 24 de março estava comprovado, deputado Aloísio, a plena e clara legalidade de todos os atos?
Para Luiz Miranda, no entanto, que se discute se existia ou não a intenção de desviar dinheiro público. Naquele momento, afirmou o deputado, ainda não se sabia o que ia acontecer. Na avaliação do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, um dos que sugeriram a audiência com Onyx, o ministro informar que acionaria a Polícia Federal para investigar os irmãos teve um caráter intimidatório.
O mais adequado é que a investigação, os fatos denunciados sejam investigados. Se se comprovar que os fatos investigados são falsos, aí aqueles que se sentirem prejudicados podem acionar os meios necessários para serem reparados.
Já para os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e José Nelto, do Podemos de Goiás, o correto teria sido os irmãos Miranda terem levado a denúncia à Polícia Federal ou ao Ministério Público, e não ao presidente Bolsonaro. Ao fim da audiência, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, solicitou à Onyx que encaminhe ao colegiado documentos de investigação da Polícia Federal sobre o caso. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agora, quem contribuir com a TVT e a Rádio Brasil Atual vai ganhar desconto de 10% na compra de produtos orgânicos e agroecológicos de cooperativas da agricultura familiar e reforma agrária na loja do Armazém do Campo. Você ajuda a fortalecer a TVT e a Rádio Brasil Atual e ainda leva alimentos mais saudáveis para a sua mesa. A promoção vale apenas para os assinantes da cidade de São Paulo e fica no ar por prazo limitado. Veja como participar. Acesse www.catarse.me/TVT. A TVT e a Rádio Brasil Atual agradecem.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais. Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
Pontualmente, 18 horas. E vamos lá fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal, que começa pontualmente também às 19 horas. Pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite, diga aí, quais são os destaques de hoje?
Olá, Rafa e Mauro, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Os bosques da memória estão se espalhando no Brasil e no mundo. E uma campanha que tem apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lá no Rio de Janeiro, esses bosques da memória estão sendo criados na zona oeste da cidade, né, das vítimas aí de Covid. Outro assunto é sobre a PEC 32, que é um atentado ao público. A reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer fazer vai deixar o país mais desigual, sem acesso a escolas públicas ou a serviços de saúde de qualidade. E por isso, os servidores já discutem a possibilidade de uma greve geral. Outro assunto ainda relacionado à questão de trabalhadores, né, sobre prejuízos para os brasileiros. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, não está cumprindo seu papel de provedor de trabalhadores e dependentes necessitados. As notificações por morte ou invalidez decorrentes do trabalho estão subnotificadas. E com mais de 534 mil mortes pelo novo coronavírus, o reconhecimento de mortes em decorrência de Covid-19 por contaminação no local de trabalho nem aparece nas estatísticas, sabiam? Pois é. É sobre isso e outras matérias, outros assuntos que nós vamos falar na edição de hoje aqui do seu jornal. Não percam pontualmente às 7 da noite. Bom programa, Rafa e Mauro. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Seis horas, dois minutos. Quase metade dos trabalhadores por conta própria ganham menos de um salário mínimo por mês. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e pela Rede Brasil Afro Empreendedor. O estudo mostra ainda a disparidade racial neste grupo. 54% dos trabalhadores sem vínculo empregatício são negros. A reportagem é de Júlia Pereira.
48% dos 24,3 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria têm renda mensal inferior a R$ 1.000, valor abaixo do salário mínimo que hoje chega a R$ 1.100. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pelo projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e pela Rede Brasil Afroempreendedor. Outro dado da pesquisa diz sobre a informalidade. 77% dos trabalhadores por conta própria atuam na economia informal, enquanto apenas 23% possuem CNPJ. Segundo Patrícia Pelletieri, diretora técnica adjunta do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a renda média dos trabalhadores brasileiros já é baixa, mas a falta de vínculo empregatício é um agravante.
Esse trabalhador, ele não tem a proteção durante a vida ativa, se ele sofre um acidente, se ela fica grávida, nada disso está coberto. Quando ele perder a capacidade de trabalho, ele não tem nenhuma perspectiva de se aposentar. É grave a questão do baixo rendimento, que ele sequer consegue contribuir para a Previdência, e além do que ele tem uma desproteção enquanto está trabalhando e não tem perspectiva de poder um dia na vida parar de trabalhar e ter alguma renda.
A pesquisa também levanta dados sobre a questão de gênero e raça entre os trabalhadores por conta própria. 54% dessas pessoas são mulheres e homens negros, que desempenham, na maior parte dos casos, atividades da construção civil, serviços de alojamento, alimentação e comércio. Enquanto isso, 44% de pessoas brancas trabalham por conta em áreas como educação, saúde e comunicação. Marilane Oliveira Teixeira, economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade de Campinas, explica que essa realidade tem origem no racismo e no sexismo que estruturam a sociedade.
E, historicamente, as pessoas negras e as mulheres foram excluídas dos melhores dos empregos mais protegidos, dos empregos mais bem pagos, né? O processo, né, da transição de uma sociedade escravocrata para uma sociedade, vamos dizer, de homens e mulheres livres, se deu basicamente a partir da inserção dessa população negra nos piores trabalhos. Ou seja, a sociedade brasileira nunca se organizou para acolher e incorporar essa parcela da sociedade em condições igualitárias.
A economista acrescenta ainda que esse cenário confronta a ideia que associa o trabalhador por conta ao empreendedorismo.
Tem uma ideia de que tem uma certa liberdade nessa forma de trabalho, porque o dia que eu não quero ir trabalhar, eu não vou. Se eu quero tirar uma licença de 30 dias, eu tiro. Quer dizer, ou seja, tira, mas fica sem renda. É isso, é uma falsa liberdade que está associada também à falsa falta de remuneração.
A realidade dos trabalhadores por conta própria já é grave e não há indicativos de melhora para os próximos anos. Essa é a análise da diretora técnica adjunta do DIEESE, Patrícia Pelletieri. Segundo ela, o cenário coloca em risco o futuro de desenvolvimento do país.
Não, eu não vejo uma possibilidade de mudança estrutural, que é o que nós precisamos, sem políticas públicas muito robustas de retomada do desenvolvimento e redução, não, e eliminação das desigualdades. Sem trabalhadores, uma renda digna, o país está fadado a ser medíocre, né, em termos de desenvolvimento.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto avalia mais um balão de ensaio lançado pelo governo na sua proposta de reforma tributária, que agora pode fazer os trabalhadores perderem o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Explica pra gente, Fausto, quais são esses riscos?
Mais uma vez, a gente vai olhando para um governo que tem duas características. Uma delas é não negociar e, quando negocia, não respeita o negociado. Esse debate é um debate que foi apresentado ao Conselho Nacional do Trabalho para as bancadas dos trabalhadores e dos patrões que vem sendo discutido desde o começo do ano. E no meio dessa discussão, ou seja, já estava no final da discussão do decreto, o decreto foi colocado em consulta pública, um conjunto de entidades colocou a sua posição, inclusive as entidades dos trabalhadores, junto lá à Secretaria Especial de Trabalho, e aí, de repente, o governo simplesmente joga no lixo toda a discussão que foi feita ao longo desse ano todo e resolve fazer a fim do que lhe interessa no final das contas, que é mais uma vez, na dúvida, ou quando ele está apertado nas contas, ele busca retirar algum direito dos trabalhadores. É isso que vem acontecendo, né? Essa é mais uma dessas medidas. O PAT existe desde os anos 70, ele tem um papel importante, porque ele foi o mecanismo pelo qual você ampliou a garantia de alimentação para o trabalhador. Vamos lembrar que a chamada mamita azeda, né? Ela começa a ser abolida na nossa realidade, pelo menos, principalmente para os trabalhadores formais, a partir da criação do PAT, em que as empresas passam a ter ou o refeitório, ou elas passam a conceder algum tipo de vale-refeição, enfim, para o trabalhador buscar esse benefício, essa alimentação em algum outro espaço. É bom lembrar que o PAT é uma grande estrutura, ele envolve bares, restaurantes, ele tem a ver com o sistema de fiscalização para ver se aquela alimentação que aceita aquele vale-refeição, aquele ticket, ele está sendo bem cuidado, enfim, tem toda uma estrutura que foi construída ao longo desses mais de 30 anos nessa discussão aí sobre como você garante uma alimentação mínima para o trabalhador. É claro que a gente sabe que no Brasil esse é um debate importante, porque no Brasil os salários são muito baixos e aí você precisa garantir nem que seja o mínimo aí para o trabalhador ter. Mas o que mais surpreende, de novo, é você fazer uma discussão num espaço e, de repente, simplesmente ali numa tacada só, você acaba com o benefício, e ao acabar com o benefício, você coloca em xeque, sim, todo esse programa. É bom lembrar, né, que vale refeições, vale alimentação, são benefícios definidos normalmente na convenção coletiva, e essa norma não vai tirar esses benefícios da convenção coletiva. O que tira seria ou a justiça ao trabalho ou a própria negociação. Porém, é óbvio que as empresas que tinham lá algum incentivo para colocar esse benefício vão acabar certamente não colocando, e isso vai depender exclusivamente aí do poder de barganha dos trabalhadores e junto às empresas, e num momento de bastante dificuldade, um momento que a taxa de desemprego é muito alta de um lado, e que de outro lado você vê cotidianamente um processo aí de ataque ao direito do conjunto dos trabalhadores. O propósito do atual governo é cada vez mais aproximar os trabalhadores formais dos trabalhadores informais. Só que é o contrário, né? Toda a luta nossa da classe trabalhadora tem sido de você buscar elevar os padrões de direito, de qualidade de vida e de remuneração para os informais, e agora o que a gente está vendo é um processo de descida, de retirada dos direitos, de flexibilização, e no limite aí você vai caminhar cada vez mais para um trabalhador formal que é muito próximo ali do ponto de vista de direitos do trabalhador informal. Vamos lembrar que a carteira verde e amarela, que é uma das propostas que ainda o governo insiste em colocar em votação, em discussão, tem um pouco essa sinalização. E no meio de tudo isso, a gente sabe o que está por trás. Tem um processo aí também de privatização da Previdência, que eles insistem, e já não abandonaram, né? E essa discussão, por exemplo, essa própria discussão aí do Vale Alimentação, ela tem alguma relação com essa discussão, de não considerar, né, esse tipo de benefício como verba trabalhista, então não incide remuneração, não incide encargos previdenciários sobre ele. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai vendo que o governo continua indo numa direção que é de retirada de direito, de colocar simplesmente o trabalhador ali à disposição das empresas como mercadoria barata, e de alguma forma é isso que a gente vai vendo, e o pior de tudo, né, vai encontrando ali amparo junto ao Congresso Nacional. É bom lembrar que neste caso, inclusive, né, pensando em reforma tributária, tudo que a gente vem defendendo é que os mais ricos paguem impostos e os mais pobres, né, passam a pagar menos impostos. Essa é a grande discussão que o Brasil precisa fazer. E o que a gente vai vendo é que quando a coisa aperta, quando aparece uma proposta ali que vai desonerar empresas e etc., eles vão de novo tirar o benefício do lado do trabalhador.
Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:13. Pela primeira vez desde dezembro de 2020, nenhuma unidade da federação está com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados com pacientes em tratamento contra a Covid-19. O dado é do Boletim Observatório Covid, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, a vacinação tem feito diferença e já mostra reflexos positivos no combate à pandemia. Eles alertam, no entanto, que as vacinas têm capacidade limitada de bloquear a transmissão do vírus, que continua a circular de forma intensa. O boletim aponta que 4 unidades da federação permanecem na zona de alerta crítica, com mais de 80% dos leitos ocupados. A pior situação é a de Santa Catarina, com 82% de ocupação, seguida por Goiás e Paraná, com 81%, e o Distrito Federal, com 80%. A maior parte do país está na zona de alerta intermediário, com as taxas de ocupação variando entre 60% e 80%, e 7 estados estão na zona de alerta baixo, com menos de 60%. Eles são Acre, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. O relatório destaca ainda que os índices de casos e mortes pela Covid-19 no país estão em queda pela terceira semana seguida. Apesar disso, a pandemia mantém patamares altos, com média de mais de 46 mil novos casos e 1.300 mortes diárias nos últimos 7 dias.
E o estado de São Paulo superou nesta quinta-feira a marca de mais de 30 milhões de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19 na população de seus 645 municípios. Segundo a gestão Dória, desse total de doses aplicadas, 22 milhões e 200 mil foram referentes à primeira dose, 6 milhões e 800 mil de segunda dose e pouco mais de 913 mil de dose única, segundo dados do vacinômetro, que contabiliza em tempo real a vacinação dos municípios. Com os números, 16,81% da população total do estado já possui esquema vacinal completo. O vacinômetro aponta em tempo real quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados para cada cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios. O cronograma de vacinação dos públicos-alvos da campanha também está disponível no site Vacina Já. Quem faz parte dos públicos-alvo de campanha podem realizar um pré-cadastro também no site Vacina Já. O tempo médio de preenchimento do formulário leva de 1 a 3 minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação do governo. O uso da ferramenta não é obrigatório, mas facilita a rotina das equipes da saúde e também dos pacientes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova 2 novas pesquisas com vacinas contra a Covid-19. Com a autorização, chega a 11 o número de estudos clínicos aprovados pela Anvisa de imunizantes. Quem traz as informações é a repórter Cariane Costa.
A Anvisa aprovou mais 2 pesquisas clínicas de vacinas contra a Covid-19. O primeiro estudo será para testar uma vacina desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. Os testes serão em adultos com mais de 18 anos e serão aplicadas 2 doses, com intervalo de 14 dias entre elas. A nova candidata usa o vírus inativado, como uma tecnologia semelhante à da Coronavac. Já o segundo estudo é sobre a vacina AstraZeneca, em uma nova versão, como explica Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa.
Usa o mesmo vírus vetor, só que muda o material genético que vai gerar a resposta imune para já considerar a perspectiva das variantes. E essa vacina da AstraZeneca, ela vai ser testada tanto como uma nova vacina, como também uma vacina que pode servir como reforço na vacinação.
Gustavo Mendes conta que a pesquisa dessa nova versão da AstraZeneca também traz uma inovação.
Que é o primeiro estudo aprovado pela Anvisa que busca verificar o desempenho de uma vacinação heteróloga. O que, que significa isso? Significa vacinar um mesmo indivíduo com vacinas diferentes e verificar o quanto isso impacta em ganho de eficácia, enquanto isso ajuda a melhorar o desempenho das vacinas.
As duas novas vacinas já estão preparadas para imunizar contra as novas variantes do coronavírus. Ao todo, os estudos vão envolver mais de 36 mil voluntários pelo mundo e 8 mil no Brasil. Com a autorização dessas novas pesquisas, chega a 11 o número de estudos clínicos aprovados pela Anvisa de imunizantes contra a Covid. No Brasil, atualmente 4 vacinas estão sendo aplicadas na população: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Com a produção de Daniel Lima, na Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
São 6 horas e 19 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou em plenário 2 projetos que tratam do enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19. As informações com o repórter Antônio Vital.
Um deles proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021. O outro suspende, também até o fim do ano, a obrigação de prova de vida para os segurados do INSS. O projeto que proíbe despejos vale para ocupações em áreas urbanas ocorridas antes de 31 de março deste ano. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara, mas voltou para análise dos deputados porque o Senado alterou o texto e retirou a proibição de despejos e remoções para ocupações em áreas rurais. Esta emenda foi votada pelos deputados, que mantiveram o texto do Senado, o que significa que o projeto vale apenas para áreas urbanas. O relator, deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, foi contrário à emenda do Senado, mas acabou vencido no plenário. Ele criticou a interpretação de que o texto original da Câmara incentivava invasões.
Esse projeto de lei aprovado, ele vai garantir a segurança contra despejos, seja via medida judicial, seja impedir concessão de medida liminar de despejo ou qualquer outra medida para ocupações que aconteceram antes de março de 2020. Então, não cabe dizer que esse projeto vai estimular a realização de qualquer tipo de ocupação nesse momento, e essa medida só vai valer até o dia 31 de dezembro de 2021.
Como já tinha sido aprovado na Câmara e no Senado, o projeto que proíbe despejos e ocupações em áreas urbanas até o fim do ano, em função da pandemia, vai agora à sanção presidencial. Também por conta da pandemia, o plenário aprovou o projeto do Senado que suspende a prova de vida do INSS até o fim do ano. A comprovação é realizada anualmente nos bancos onde o segurado recebe o benefício ou nas agências do INSS. O texto aprovado pela Câmara foi alterado pelo relator, deputado Camilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Ele retirou a previsão de uso de outros meios para o segurado do INSS realizar essa prova de vida, a fim de continuar a receber os benefícios. Danilo Cabral disse que já existem meios para o segurado fazer a prova de vida que não seja a ida presencial a uma agência bancária. Para o relator, nada justifica o risco de idosos serem obrigados a fazer isso pessoalmente. E lembrou o caso do ex-deputado Beto Albuquerque, que perdeu o pai e a mãe este ano para a Covid, depois de uma prova de vida.
No dia 24 de junho, o pai do ex-deputado federal morreu pesarosamente aos 85 anos, vítima do Covid. O senhor Telmo Albuquerque estava isolado em casa por meses, tendo começado a manifestar sintomas da doença após uma ida ao banco para fazer prova do INSS. Ele foi à agência acompanhado da esposa, que também fora contaminada e, infelizmente, veio a falecer no dia 9 de julho, após um período internada. Esses são os casos que tomamos conhecimento. Quantos outros podem ter ocorrido e poderão ocorrer para que adotemos esta providência?
Como o projeto que suspende a prova de vida presencial até o fim do ano foi alterado pela Câmara, volta para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
6 horas e 22 minutos. Pessoas com HIV têm o dobro de risco de morrer por Covid-19. Relatório da UNAIDS mostra que a maioria dos soropositivos está sem acesso à vacinação. 800 mil crianças vivendo nessa situação não estão recebendo tratamento essencial para sobreviver. A ONU News, Leda Letra.
Um relatório global do Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS, UNAIDS, revela que as pessoas vivendo com o vírus têm o dobro de risco de morrer de Covid-19 do que a população no geral. Na África subsaariana, onde vivem 67% das pessoas com HIV, menos de 3% já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ao mesmo tempo, serviços de prevenção e de tratamento não estão chegando a quem mais precisa. Ao divulgar o levantamento esta quinta-feira em Genebra, o Onaides destacou que 800 mil crianças soropositivas estão sem tratamento. A agência da ONU lembra que as vacinas contra a Covid-19 podem salvar milhões de vidas nos países em desenvolvimento, mas estão fora do alcance, já que países ricos e corporações estão com o monopólio da produção e da distribuição dos estoques. O novo relatório mostra que os confinamentos e as restrições impostas com a pandemia prejudicaram bastante a testagem do vírus. Em KwaZulu-Natal, na África do Sul, por exemplo, houve queda de 48% nos testes de HIV depois do primeiro confinamento imposto em abril de 2020. O relatório mostra também que no ano passado, 1,5 milhão de novas infecções pelo vírus aconteceram entre parceiros sexuais. Cerca de 65% dos novos casos foram confirmados entre usuários de droga, transgêneros, trabalhadores do sexo e homens que têm relações com outros homens. O Unaids informa ainda que esses grupos continuam sendo marginalizados e, por isso, acabam ficando sem acesso ao tratamento do HIV. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Será lançado nesta sexta-feira o filme Saúde Sem Máscara, que traz relatos de trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde. O foco é sobre as condições de trabalho durante o combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Coordenado pelas professoras e pesquisadoras Mariana Nogueira, Letícia Batista, Regimarina Reis, o documentário foi dirigido e roteirizado por Renato Prata Biar. Eles falaram com o Brasil de Fato sobre a motivação do filme. Tudo começou durante uma pesquisa que monitorava o acesso ao equipamento de proteção individual dos profissionais da área da saúde no Rio de Janeiro. Regimarina Reis conta que a ideia surgiu quando elas perceberam que o conteúdo do levantamento deveria ir para além dos muros científicos e atingir toda a população.
Para isso, a gente precisa lançar mão de outras linguagens, de se utilizar de outras narrativas e de pensar essa interação arte-política-ciência aí como um mecanismo fundamental para que a gente possa tanto trazer, né, a centralidade. O próprio trabalhador, tão invisibilizado nesse processo, especialmente o trabalhador de nível médio, né, que possa trazer suas próprias narrativas sobre a experiência vivida e, assim, produzirmos um outro modo, né, modos distintos, modos diversificados de comunicar, de pensar, de aprender a realidade.
O diretor Renato Prata Biar ressalta que o projeto já tinha como base a pesquisa, mas era preciso fazer um filme que não fosse apenas institucional e com dados. Então, segundo o cineasta, a dinâmica do documentário foi travar conversas com os trabalhadores para conseguir obter deles suas experiências.
Como foi essa experiência e como está sendo, já que a pandemia não acabou, né? Como está sendo a experiência de trabalhar numa pandemia com ausência, né, com uma precarização absurda, né, de material e de condições de trabalho, de uma forma geral, mas essa precarização também está na vida deles, né, com baixos salários.
De acordo com a pesquisadora Mariana Nogueira, além do documentário, foram produzidos infográficos e um boletim com resultados quantitativos da pesquisa. O levantamento foi feito com mais de 200 pessoas que trabalham em unidades do SUS no Rio de Janeiro.
A partir desses relatos, nós tivemos indícios de uma grande precariedade nas suas condições de trabalho, uma insegurança que se relaciona não só à falta de acesso a equipamentos de proteção individual, mas a vínculos empregatícios instáveis, a não garantia de direitos trabalhistas, a vínculos empregatícios como, por exemplo, pessoa jurídica, né, sem estabilidade, entre outros, a atrasos salariais também.
O filme Saúde Sem Máscara será lançado nesta sexta-feira pela internet. O evento vai ser realizado de forma remota, das 7 às 9 da noite, pelo YouTube da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Ana Paula Evangelista e Georgia Cavicchioli.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
frente fria se aproxima e a sexta-feira na capital paulista volta a ter temperatura mais baixa. O dia será de sol entre nuvens, com previsão de garoa em pontos localizados no período da tarde e da noite, com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, sexta-feira com temperatura mais baixa e previsão de garoa em pontos isolados no período da noite, com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. A sexta-feira será parcialmente nublada, com temperatura mais baixa também em Mogi das Cruzes. O ventinho fica mais gelado e tem previsão de garoa em pontos localizados apenas no período da noite. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 13 graus. Em Santos, o tempo muda completamente. A sexta-feira na região será nublada, com pequenas aberturas para o sol e previsão de chuva com intensidade fraca a moderada a partir da tarde, que se estende para o período da noite. A temperatura também cai, com máxima de 23 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, a partir das 7 da noite pela TVT, seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quinta-feira e até lá!